Força, igreja. Segunda é força. Segunda é vitória. Amém? Graça e paz para a igreja. Irmão, nós está disponível no YouTube. Toda quarta-feira teve uma série aqui de mente curada, vida transformada. Está disponível em 7 momentos para que você possa estudar, possa analisar. Está no YouTube. Se também, se você quiser escrever-se, melhor ainda, que você vai recebendo toda a mensagem que vai ser feita todas as quarta-feiras. Nós terminamos às 7 quarta-feira de mente curada, vida transformada, e agora nós estamos na explosão de milagre. Amém? Então, se inscreva, assista, aprenda, e uma coisa, tenha crescimento na tua vida. Glória a Deus. Nós vamos trazer algo aqui para o alimento da tua vida, que eu creio que você veio para se alimentar, para sair daqui sabendo que tem mais uma jornada para ser vencida. E o mais interessante na vida do crente é que ele já entra na guerra com cara de vencedor. Misericórdia. Ele já entra com cara de vencedor. Porque a Bíblia não diz que você é vencedor. Ela diz que você é mais do que vencedor. Então, se ela diz que você é mais, então a guerra já está ganha. A guerra já está certa. É essa a pregação? Claro que não. Escuta isso que Deus quer falar para você. Vamos lá. Lucas. Quando nós fomos convidados a estarmos aqui pregando nessa segunda-feira de vitória, de bênção, Deus colocou algo ao meu coração. E é engraçado que à tarde eu ainda tentei mudar. Já viu quando tu leva um puxão de orelha? Levei 2. Recebi, deu, não, eu quero falar desse jeito aqui. E às vezes a gente quer falar de uma forma e Deus quer agir de outra. E o tema dessa mensagem, dessa noite é: de volta ao lar. Qual é o tema? E eu vou fazer algo com você que talvez você não esteja acostumado. Toda segunda-feira, um pregador que caiu do berço. Eu caí do berço. Tive um problema sério. Quando era criança, caí do berço, rolei e não sou boa. Mas Cristo é bom em mim. E tudo que está em mim é dele. Tudo que vem em mim é dele. E quem vai falar com você é ele. De volta ao lar. Tu olha para o amigo que está do teu lado e fala assim para ele: olá, quanto tempo, hein? Irmão, se alguém diz para mim: olá, quanto tempo, desse jeito. Não, irmão. É olá. Já viu quando você vê uma pessoa há muito tempo? Eu sou assim. Quando eu vejo ela há muito tempo, irmão, eu quero abraçar, eu quero olhar, e meu olá é imenso. E a mensagem é de volta ao lar. E esse lá aqui é essa casa que você nunca devia ter saído. Vamos de novo? Olá, quanto tempo. Aí você de novo para ele: aqui sempre foi o seu lugar. Você deixou saudade. Sentimos a sua falta. Ê, desviado, agora tu vai voltar em nome de Jesus. E eu não digo desviado, eu digo que aquele que foi dar um passeio. Mas o bom pastor corre atrás da ovelha. E não é rebelde, ela é desequilibrada, sem direção. Só isso. Ela não é rebelde. É que quando ela fica desequilibrada, sem direção, ela sai correndo. Mas o bom pastor vai lá, pega a ovelha e grita no ouvido dela: volta para casa. Lachúrias! Não adianta você querer benção se você tem que voltar para o lar. Tem que voltar. E eu vou ler algo aqui para você, tremendamente, talvez. Ninguém me chama mais para segunda-feira, mas amém? Vamos. Lucas, capítulo 8. Já dá um catucão no teu irmão assim, olha, prepara, porque a volta é forte. Eu adoro essa igreja, irmão, porque o aparato que ela tem para gente que não é boa da visão é maravilhosa. Vamos, querido. Lucas capítulo 8. Eu quero ler com você, versículo 35. Vamos dar um saltozinho para o 29. Podemos? Você vai ver o que, que tem uma volta maravilhosa. 15, página 9. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. E esse espírito tinha dominado o homem. Tinha o que, a igreja? Dominado. Em várias ocasiões. Então ele estava cercado. Mesmo quando era colocado sobre guarda, com os pés e as mãos acorrentadas. Eita, Deus, nessa segunda-feira tu vai fazer isso. Arrancar as correntes. Ele quebrava as correntes sob o controle do demônio. Corria para o deserto. 30. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele disse, Legião. Respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. Você pode dar um glória? E imploravam, os demônios imploravam que Jesus não o mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porco pastava no encosta de uma colina e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhe deu permissão. E os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pelo encosta. E em crime para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para os seus corredores ardeiros, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus. E eles viram que o homem havia sido liberto dos demônios e estava sentado aos pés de Jesus, agora como vestido e perfeito juízo. E todos tiveram medo. Coisa, a glória de Deus está aqui nesse lugar. E os que apreciaram os acontecimentos contaram aos demais homens que o possuído pelos demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicaram que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. E o homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para... Tem versões da Bíblia que está dizendo assim, volta para casa. Mas pastora, o homem estava liberto e Jesus não queria ele como discípulo? Não, não era isso. Sabe o que, é que Jesus diz na versão, ao contexto? Ele diz, volta para casa. Por que volta para casa? Porque não adiantava ele andar com Jesus. Não seria uma honra andar com Jesus naquele momento. Seria honra ele voltar para casa e todos aqueles que tinham esquecido, o abandonaram e correntaram. Ver como que aquele homem estava, com juízo perfeito, estava perfeito e vestido. A igreja está entendendo? O negócio é voltar para casa, o negócio não é comer de migalhinha, não. O negócio é fazer parte da casa. Jesus falou assim, olha, volta para a tua casa e conta para a tua família o que aconteceu com você. Porque é necessário todo mundo daquela casa ver o acontecimento, porque é necessário voltar. E uma coisa, voltar, parece que a gente está sendo humilhado, né? Voltar para fazer alguma coisa, voltar para pedir perdão, voltar para consertar algumas coisas erradas, voltar talvez a um emprego que a gente foi humilhado. Aí eu não quero voltar para aquela empresa. Aí Deus está falando, tu tem que voltar sim, porque lá tem crescimento para você. Aí tu não quer voltar, porque voltar, a gente tem na cabeça que é uma coisa de, parece que a gente está em declínio, mas não é declínio. Sabe o que é voltar? É recomeçar. Voltar, o significado é regressar. É voltar da onde partiu. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Você vai voltar da onde você partiu. O demônio não te pegou aqui. O demônio te pegou na tua casa. E foi lá que o negócio começou. E se o negócio começou lá, é lá que tu vai chegar lá e dizer, tô liberto, tô voltando para casa. E agora vai ser tudo de... Levanta tua mão e dá um glória. Eu sempre falo, irmão, em toda pregação, e eu não estou preocupado com isso, porque se não vou dizer voltar, não tem como. Escuta isso. Você vem sete campanhas, sete. Tem gente que o mergulho de Namã é sete, dá 24, 48, 72. Mas diga para a irmã, é sete mergulho, amada. E deu resultado no último. Porque sabe o que acontecia com Eliseu? Chegava para ele assim, é aqui que eu vou tomar banho? É. Só que você está pensando que Namã ficou assim, ó. Não. Profeta na pontinha do rio. Ei, volta. Vai de novo. Volta. Porque toda vez que ele ia, o corpo ainda estava contaminado. Quando ele voltava para a beirada, estava contaminado de novo. E ele vai de novo, até ele entender que voltar não é humilhação. Voltar é regresso e recomeço. Pastor, eu não vou voltar para o meu marido. Endemoniado. Tu não está com o retrato dele orando? Tu não está na campanha orando? Voltar é um recomeço. Voltar é uma conquista. E para você que abandonou sua esposa e está orando por ela, não adianta só orar. Agora tem que conquistar, mandar flores. Vai ter que gastar agora. Dá glória a Deus, dá. Eita. Também não queria pregar essa mensagem não, mas Deus me deu. E a gente entende como voltar, irmão. É ato de regressar do lugar da onde a gente veio. E Namã só foi curado quando voltou várias vezes. A sétima, quando ele percebeu, a Bíblia vai relatar, que a sua pele era como se fosse pele de criança. O que ele achava que era humilhação, era a vitória de um recomeço, de um cumprimento da parte de Deus. Amém? Escuta isso aqui, coisa linda que tem de Deus. Sai daqui dizendo assim... Eu vou retornar à casa. Pastora, mas eu vou voltar. Eu fui humilhado lá na minha igreja. Me colocaram num cantinho lá, não me davam nem mais oportunidade. Mas você vai voltar. Vai voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Você vai voltar a frequentar o culto que você frequentava antes. Que agora você fez uma escala, eu só frequento aquilo que eu acho que está bom. Não, Deus está falando para você, que é para você ter um regresso na tua vida. E uma coisa, desceu agora, fresquinho. Todo regresso tem progresso. Nunca mais eu falo isso. Todo regresso tem progresso. Você progride. Porque quem olha para você e diz assim, mas você voltou? Agora você imagina. O ex-endemoniado, que agora é ex, ele tem que botar um ex na frente. O ex-endemoniado batendo na porta, Jesus mandando ele voltar para casa. Uma família que não queria mais porque o acorrentavam. Ele era algemado, correntado e assim mesmo ele destruía. É porque você não tem noção que uma legião de demônio faz com um corpo humano. Você não tem noção. Você imagina quando ele voltou para casa. A família não esperava aquele homem perfeito, bom do juízo, falando direito. De repente, conjeturando, ele chegar para a mãe e dizer assim: mãe, senti saudade da casa. Porque Jesus, quando manda voltar para casa, ele sabe que o recomeço é maravilhoso, não é coisa de humilhação. Senão Jesus, pastor, ia dizer assim: poxa, mas que coisa humilhante. Morri na cruz do Calvário e agora eu tenho que dizer para os meus discípulos. Lembra, se você nunca ouviu essa passagem, Jesus está sempre dizendo para os discípulos: olha, aproveita esse momento que eu estou convosco. Porque eu vou voltar para o Pai, mas depois eu volto para vocês. Olha que coisa linda. Voltar é regresso. Regresso é progresso sobre a tua vida. Voltar vale a pena. Vale a pena. Tem gente muitas das vezes que não volta no lugar: ah, mas eu não voltei porque Deus não me mandou. Olha, já está falando contigo agora. Volta. Volta para ser aquela pessoa que Deus sempre soube que você é. Aquele amor de volta, aquele carinho de volta, tudo, tudo. E quando ele está dizendo que é para você voltar ao lar, ele está dizendo assim: aqui é sua casa. Aqui você descansa nesse lugar. E é maravilhoso, irmão, enquanto o mundo está lá, eu estou dizendo por mim. Enquanto eu estou aqui dentro da igreja, parece que eu estou em outro mundo. E é outro mundo. É o mundo espiritual. E quando tu sai da porta da igreja e vai para casa, tu já sente uma atmosfera diferente. A vontade de tu é ficar como? Pastor Paulo, tem como fazer uma cabana aqui no quintal? Porque morar aqui... É por isso que o salmista, o próprio pastor falou aqui, o pastor Marco, o salmista dizia bem claro no Salmo 84... Até o pardal, escuta isso, pardal ele não volta no lugar, porque ele não tem pouso para fazer ninho. Ele faz ninho em qualquer lugar. Quem sabe disso? Agora desceu biologia para você. Em todo lugar ele faz ninho. Só que o salmista diz que se o pardal encontrou casa e abrigo para si, Deus meu, Deus meu, então eu vou encontrar abrigo. Se eles que são Normandy não param em lugar nenhum, eu vou encontrar abrigo no melhor lugar para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, para o meu bem-estar. Está na casa do Senhor, é o melhor lugar do mundo. Para você que foi dar um pulinho, para você que foi dar um tchau, eu digo para você, e nem adianta, você vai dar pulinho, mas a identidade está agarrada. Aleluia. Tu chega no barzinho, tu até tenta, fica tchu, 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 tchu. Daqui a pouco encontra outro desviado. Aí te conhecem, rapaz, hein? Até encontra o outro. E tem pessoas que às vezes tu entra dentro do Uber. Eu sei quem é você. Tu é da igreja tal, 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 tal. Aí você tem que abrir a boca para dizer o quê? Não, é que eu estou dando um tempo. É que eu me afastei um tempo. Mas hoje é noite de voltar. Levanta a tua mão aí, levanta. Mesmo que você que já está. Você está entendendo? Lindo, né? Maravilhoso. Mesmo aprisionado, aí tem pessoas que falam assim: mas como é que eu vou voltar, pastor? Eu estou aprisionado de uma tal maneira, meu relacionamento lá do mundo não é meu relacionamento aqui da igreja. Deus muda isso tudo, querido. Deus muda isso tudo. É porque lá eu tenho muita gata, aqui você vai encontrar ovelha. Olha que coisa linda. Coisa maravilhosa que você vai encontrar. Ovelha, escuta a voz do pastor. Gata não, gata sobe no telhado, mia, é chata. Aqui não. Aqui você vai encontrar uma ovelha que escuta a voz do pastor. Nada te prende. Nada faz você não querer voltar para a casa do Pai. A gente sente algo aqui tão gostoso, irmão, nesse lugar. Que maravilha. Já viu quando você vai para a casa da tua mãe, que tu tem muito tempo que tu não aparece? E tu vai entrando assim pelo portão e vai sentindo aquele cheiro de frango com quiabo? O cheiro da saudade de Deus e do Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está com saudade de gente aqui. E quando você está com saudade, você vem para dar um abraço muito forte. Porque você quer ficar com o cheiro daquela pessoa. Oh, Espírito Santo. Coisa linda. Se Jesus mandou o endemoniado voltar, é porque ele sabia que tinha coisa melhor. Ué, pastora, mas andar com Jesus era bom, mas voltar também era. Voltar era honra para ele. Não era para ser discípulo, ser honra ali, naquele momento, não. Voltar da onde você partiu, da onde foi. Em que local que você começou as coisas e não terminou? Em que momento? Alguma coisa te aborreceu? Alguma coisa te entristeceu? E com o passar do tempo, aquilo foi morrendo dentro de você. Vamos lá. Lucas capítulo 15. Voltar é um novo começo. E o Pai vai sempre estar aqui, eu tenho certeza disso. Pastora, mas para me voltar, o que, que eu tenho que fazer? Só vem. Porque o Pai vai estar sempre aqui esperando. Uma coisa que o meu Deus e o teu Deus faz é não desistir de nós. E uma coisa, o amor dele é incondicional. Não importa em que condições você esteja. O importante é que você talvez pensou que não amava mais. O importante é que ele te ama. O amor dele é muito maior. Não tem nem como você comparar o amor de Deus. Aí Deus me colocou algo dentro do meu coração, que é uma passagem bem conhecida, de Lucas capítulo 15. É Jesus que está falando dessa parábola. É Jesus que está conversando sobre esse moço. Escuta isso. Por que que muita gente... Poxa, pastor, eu queria uma pregação de vitória. Eu falei, eu estou te dando vitória. Voltar é maravilhoso, irmão. E uma coisa com Deus. Deus nunca vai fazer isso com você. Parou aqui, daqui ele vai começar. Deus não faz nada no meio do caminho. Ele é o caminho, mas ele não faz nada no meio do caminho. Tem que retroceder, tem que voltar. Porque para ele, voltando, é um começo de tudo. E fica melhor. Aí você fala assim, mas se eu voltar, eu vou perder tudo. Tem certeza que esse tudo que tu tem é teu mesmo? Porque quem perde alguma coisa, se perdeu, é porque nunca foi seu. Porque o que Deus nos dá é eterno. Se tu perdeu, já sabe. Então, nunca foi meu. Lembra de Jó? Depois, o que Deus deu a ele verdadeiramente? Os filhos mais bonitos do que os outros. A mulher é a mesma. Mulher é a mesma. A mesma que manda ele desistir é a mesma que senta na mesa e vê o progresso na vida de Jó. Levanta a tua mão direita e diga, é assim que todos vão ver o meu recomeço. Para muita gente, ano de 2020 acabou. O meu está começando. Tem gente que do ano de 2020 não dá mais para fazer mais nada, não dá nem para viver. O quê? Já abre a janela, já gritando. Bom dia, Jeová, Yeshua. Ainda uso um pouco do inglês que eu sei. I love you. Tem gente que já perdeu a esperança. Sei nem o que eu vou fazer no ano de 2021. Sabe sim. Você só não sabe se não tiver Cristo. Mas o ano de 2021 tem esperança para nós. A Bíblia, o mundo lá fora, diz que a esperança é a última que morre. A nossa não. A nossa ressuscitou no terceiro dia. Está vivinha aí. E sabe o que, que ele disse? Vou voltar. Vou regressar. buscar a minha noiva. Levanta tua mão e diga: ora vem, Senhor Jesus. Aplaude a Ele nessa noite. Coisa linda, tu está na casa. Jesus está conversando, dando uma parábola do filho, dos dois filhos de um fazendeiro, comparando o reino dos céus. E ele começa que o mais novo, eu não vou ler o texto para você, você depois lê em casa. O mais novo acorda e começa a pedir ao seu pai: me dá tudo o que é meu, o que me pertence. Eu digo para você, conjeturando, que o pai até relutou. Você não tem direito agora. Tu é o caçula. Não quero saber, pai. Eu quero o que é meu. A Bíblia diz que faltando alguns pouco tempo, o menino pega tudo e sai de casa. E vai viver dissolutamente. Vai viver do jeito que ele queria. Só que ele vai vivendo, gasta tudo. Conhece o que nunca conheceu, porque é muito interessante isso. Que quando a gente pertence ao Senhor Jesus Cristo, e quando a gente sai da sua presença, parece que a gente vai fazer coisas piores que a gente nunca fez. E ele criado no maior mimo. Se fosse nos dias atuais, é o criado filho miojo. Todo carinho, filho de fazendeiro, a pele rosada, a mão não tinha calo, não fazia esforço. Mas aquela rotina da fazenda não agradou muito ele. Então eu prefiro conhecer o mundo. Deixa eu ir para lá. Nunca fumou, aprendeu a fumar. Nunca bebeu, aprendeu a beber. Nunca encontrou mulher, encontrou mulher. Nunca soube administrar o seu dinheiro, gastou todo o seu dinheiro. Gastou tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí no final, é incrível, irmão. O universo, ele é incrível, porque ele é o Senhor, é o dono do universo. E ele sendo dono do universo, sabe o que, que ele faz? Ele faz o universo provocar você voltar. Olha para o teu irmão e diga para ele: o universo já está te empurrando para ir para a casa do Senhor há muito tempo. Tem alguém que te para, profetiza. Tem alguém que oferece oração. Faz assim: eita. Tem alguém que passa, você passa, a pessoa te dá a paz do Senhor. E tu não entende por quê. Ai, Deus, olha o universo. Olha o universo. Sou o controle do universo. Só que naquele momento, aonde ele estava, deu uma grande fome. Nunca trabalhou, nunca fez esforço, a mão lisinha, agora teve que arrumar emprego. Só que alguém ofereceu um dos piores empregos. Vai cair no porco de novo. Só tem um emprego aqui. Alimentar porcos, lá para a parte de cima. Não tem mais nada, eu não posso voltar. Mas olha o que, que é a volta, o que, que dá dentro de uma cabeça. Você vai ler o texto, ele começa a perceber que não há comida mais e ninguém oferece mais comida. E ele começa a comer todas as bolotas, toda a lavagem que tem dos porcos. E ele já não sabia como, nem saber o que, que era comida direito e nem a fezes dos animais. Sabe o que, que começa a bater na cabeça dele? Não é remorso. Lembrança. O que, que bateu na cabeça dele? Há um texto na Bíblia, Lamentações 3:21, vai dizer: o que me traz à memória é o que vai me dar esperança. Aí o que, que ele fez? Vou trazer a memória da casa do meu pai. Sabe o que, que ele trouxe à memória? O servo do meu pai, o trabalhador do meu pai, vive melhor do que eu. Eu era filho e agora estou na posição de servo. Eu comia bem e agora estou vivendo dessa forma. Ah, não, peraí. Sabe o que, que ele fez? Ele começou a treinar para voltar para casa. Ele fez um teatro, pode ler na Bíblia. Ele começou a ficar assim: peraí, só um instante. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não, 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 não. Tá legal. Aí ele vai ensaiar de novo. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas eu vou dizer para ele que ele me aceite como servo dele. Não quero entrar como filho. Porque sabe o quê? A volta traz na cabeça humilhação. E não é humilhação, é regresso. Aí o que, que ele queria voltar? Como escravo. Irmão, fala assim para o irmão. Irmão, quando é que Deus tira a posição de filho e bota você como escravo? É o contrário. Deus tira você de escravo e coloca você na posição de filho. Você está entendendo? Você imagina a cabeça dele maquinando para voltar. Mas quando ele descobriu a palavra certa, qual foi a palavra? Pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus, pequei contra ti, mas me aceita como teu servo. Aí ele, tá bom, vou embora. Só que se você conjeturar isso aqui, o pai todo dia, ao cair da tarde, porque a gente vai para Gênesis, ao cair do dia, Deus visitava Adão. É mentira, igreja? Ele andava e a sua voz gritava o nome dele. Pai nunca desiste do filho. O pai todo dia, ao cair da tarde, a cabecinha. Olha os servos. Meu senhor, o senhor está fazendo aí? Já está caindo a noite. Meu filho. Hã? Meu filho. Tem nada ali não, meu senhor. Só escuridão agora, depois da fazenda, a porteira fechada. Está escuridão. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Teve um dia de dia. Está ele na porteira no mesmo horário. Caída à tarde. Eu creio que na base de 5:30, que é a hora que às 18 horas está chegando. Aí ele faz assim com a cabeça. Aí lá vem um maltrapilho lá do canto, com a mãozinha batendo, todo se arrastando. E o pai grita: é meu filho. Aí sabe o que o servo falou? Não é teu filho não. Como é que o senhor sabe? Eu conheço o jeito dele andar. E não adianta não. Deus conhece você até a quantidade de cabelo que tu tem. Até o que tu já perdeu. Até que tu ficou careca e tu era cabeludo. Deus sabe. Salmo 139, querido. Entre tecido eu ainda estava formando no ventre da minha mãe. Tu já me conhecia. E tu já sabia quem eu era. E como é que eu posso me esconder de um pai desse, sabendo quem ele é para a minha vida? Olha lá, vem ele. É ele sim. Você sabe o que, que o menino faz, pastor Marco? O menino joga os dois joelhos no chão. Porque para a parte histórica teológica, escravo fugido rendia os dois joelhos no chão. Escravo que lá botava um joelho só, era servo da casa. Tu está entendendo? Ele botou os dois joelhos no chão. Quando ele bota os dois joelhos no chão, sabe o que, que o pai faz? Epa, 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 levanta. Segura no cotovelinho do irmão e fala assim: epa, epa, levanta, porque o pai está te levantando hoje. Tu dobrou o joelho achando que era escravo, mas não era escravo. Tu sempre é filho. E Deus está dizendo hoje, nessa noite, tu é filho. Pode até tua mãe que amamentou te abandonar, mas ele não abandona os seus. Quando ele se aproxima, que isso, meu filho, levanta. Não, levanta. Não, pai, me aceita como servo teu. Não. Ei! Sabe aquela roupa que eu comprei e guardei? Traz e bota nele. Sabe aquele anel que eu guardei? Era para ele. Sabe aquela sandália que eu botei, preparei? É para ele. Sabe a festa do novilho Irmão, se você olhar esse texto, o novilho demora a engordar. A Bíblia não relata em que tempo ele voltou. Não diz que é 10 anos, 5 anos, 15. Sabe o que ele fez? No dia que o biqueiro saiu, tinha um bezerrinho acabando de nascer. E ele começou, ceva ele. Ceva ele. Vai cevando ele, porque eu tenho certeza que ele vai voltar. E no dia que ele voltar, vai ter churrasco. Você sabe o que é isso? O pai não conta o relógio que na hora que tu foi. Sabe a hora que ele conta? Na hora que tu volta. Tá achando que ele está... Eu estou cortando o tempo. Não. Ele já sabe que tu está na porta. Ele já sabe que tu está vindo. Ele conhece o teu jeito. Conhece o teu cheiro. O balanço do cabelo. Ele conhece tudo. Tu está achando que está passando batida? Tá não. Tá não. Tá tudo dando errado. E ele está dizendo, volta para casa. Porque tudo que é meu está na casa. Deixa eu perguntar para a igreja. Ele volta com a mão vazia ou com a mão cheia? Cadê a igreja? Volta com a mão cheia ou vazia? Mas quando ele saiu, ele disse que tudo que lhe pertencia. Só que a gente não tem nada se não vem dele. Sabe quem tem? É o pai. Sabe, para voltar, para ter alguma coisa, tem que voltar. Porque a festa está na mão dele. A honra está na mão dele. A vestimenta está na mão dele. O reconhecimento está na mão dele. O tempo da tua humilhação, dele tirar, está na mão dele. Você pode dar um glória e aplaudir ele nessa noite. Sabe qual é a palavra que o texto vai dizer? Que o moço caiu em si. Melhor coisa que tem é quando a gente cai em si. Nossa, é muito maravilhoso. Voltar é lindo. Voltar a fazer tudo aquilo. Deixa eu dar um significado para você da sandália. Porque quando o pai, a primeira coisa que o pai pegou, fez assim para ele assim, ó, bota roupa no menino. Tira essa roupa logo velha. Primeira coisa que Deus faz com a gente. Tudo que é velho, ele faz tudo novo. Tudo novo. Anota aí, lê em casa, Isaías 43, versículo 18. Lê e você vai ver que ele faz tudo novo. E ele ainda faz assim, ó, que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Se já passou, passou. E ele se levanta, vai, não importa. Não é humilhação, é benção. Voltar à casa do pai. Escuta só, que coisa linda. Por que que o pai dá a sandália nos pés do filho? Para que agora os seus pés nunca mais errem a casa do pai. Toma, meu filho, a minha sandália. Essa é a sandália que estava na casa. Nunca mais tu sai daqui. Nunca mais tu erra a casa. Aí ele faz a festa. Agora escuta isso, irmão. Escuta. Nós estamos falando aqui de voltar. Nós estamos falando aqui de assumir sua identidade. Dentro dessa casa aqui, tem um outro filho. Só que esse filho não vai. Esse filho não vai. Esse filho fica. E ao ficar, quando o menino vem, nisso que o menino vem, o mais velho começa a questionar. Ah, quer dizer que ganha festa quem vai? Eu estou aqui, nunca errei, sempre mantive tudo no mandamento, mas eu quero dizer uma coisa para você, pior coisa que tem, não é só ir e voltar, a pior coisa que tem é a gente sentar, adorar o Senhor, comer na mesa dele e não usufruir das coisas do pai. Ele ficou chateado. Pai, o Senhor fez uma festa para ele. Está no texto. Sabe o que que ele diz? O Senhor nunca me deu cabrito. Um cabrito. Faz assim para o irmão. Que isso? filho do fazendeiro pedindo cabrito. Cabrito não tem nada para comer, irmão, é duro. Mesmo que tu bote na panela de pressão, é um poste. É duro. E ele era filho do fazendeiro. Agora, que texto maravilhoso. Coloca aí, mídia. Lucas 15, 31. Olha, isso é... Olha, irmão, da Bíblia, é uma das maiores declarações de amor que eu amo. Adoro. É aqui que eu quero orar por você. Quero clamar pela sua vida. Bota o 30, que é para a igreja entender. Mas quando esse filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro, com prostituta, o Senhor comemora matando o novilho? Eita, Deus. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Olha, irmão, que declaração, hein? Que declaração. Tudo que é meu é teu. Faz assim, ó. Gente, eu não comi até agora, não sei nem por quê. Porque nunca soube quem tu é. Mas nessa noite Deus está dizendo, tu é filho. E ele está repetindo, tudo que é meu é teu.